Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Filhos Mania comigo, Ricardo, pra gente falar que finalmente acabou o Spring Training, finalmente a temporada regular vai começar, e o sofrimento com o Filhos vai vir junto, né? Mas hoje é pra falar disso, resumir o que na off-season que o Filhos fez, o que vai ser esse começo de temporada pros Filhos, as expectativas, quem foi bem, quem foi mal no Spring Training e tudo mais, então bora lá! Falando, né, sobre o que o Phillies adquiriu resumidamente nessa FA, seja via troca, seja via agents, que o Phillies perdeu também, né, seja por trocando, acabou o contrato, não queria mais vender a cara. Bem, chegou pro time Kyle Schwarber, Nick Castellanos, Johan Camargo, três position players. Os dois primeiros vão jogar no outfield ou DH. O último vai ser um cara que vai vir do banco pra, defensivamente falando, e ajudar no infield. Além deles vieram Corey Nebel, Brad Hand e Jeris Familia, os três Livers. O Nebel vai ser o closer do time, já foi dito pelo Dombrowski, já foi dito pelo Girardi. Brad Hand e o Jeris Familia devem ajudar da sexta, sétima, ou talvez até a oitava entrada. Brad Hand é canhoto, ele vai provavelmente... ele vai focar mais pra contra canhotos. É, além deles todos, veio por troca Nick Nelson e Donnie Sands em trocas pelo Yanks e o Garrett Stubbs, que veio numa troca com o Astros. Desses todos os nomes, o único que não vai fazer parte do roster é o Donnie Sands, mas ele é provavelmente o terceiro catcher, ou quarto. Hoje é o terceiro porque o Marchand tá machucado, mas ele é o catch de emergência caso o Stubbs ou o Realmuto vão pra ele ou coisa do tipo, então é utilizável. Saiu do time Matt Moore, aleluia, nem sei pra onde foi. Vince Velasquez, meus pêsames pros torcedores do Chicago White Sox. Ian Kennedy, não faço ideia pra onde foi. Hector Neris, que foi pro Astros, não numa troca com o Stubbs. A gente usou dois jogadores de Minors nessas trocas, um ou dois jogadores de Minors nessa troca. Esse talvez hoje, olhando pra trazer pra Dehend e Jeris Familia, eu preferia vir um clássico neles, mas vamos lá. Art Bradley foi pro Angels. Fred Galvis foi pra liga coreana ou japonesa de beisebol, não lembro qual das duas, e até fez um grande slam numa partida aí da vitória do time. Brad Miller, que foi pro Texas Rangers, se eu não estiver enganado. Andrew McCutchen foi pro Brewers. Andrew Knapp, não sei onde foi parar depois que saiu do Reds. E o Travis Jankowski, que coincidentemente vai acabar fazendo parte do roster do New York Mets. Isso é engraçado. Além de tudo isso, a gente ainda teve mais duas trocas que aconteceram nessa última semana, né? Essa última semana e meia. E foi o Luke Williams, que eu particularmente fico triste porque a história dele naquela semana, principalmente do jeito que ele começa no Phillies, foi excepcional. Tava na AAA, acabou sendo convocado pro pré-olímpico de beisebol, jogando pra seleção dos Estados Unidos. Foi um dos nomes, se não o nome da seleção dos Estados Unidos, pra se classificar pras Olimpíadas. E vem pro Phillies, entra num jogo, faz um at-bat ou dois. Aí no segundo jogo, ele começa, é o primeiro jogo como titular dele, vai lá na nona entrada e faz um walk-off home run pra cima do Braves. Uma coisa linda. Eu fico chateado um pouco pra um cara desse sair, principalmente porque a gente trouxe um cara aqui do San Francisco Giants, Will Toffy, é um infielder. Eu sinceramente não sei o que o Phillies viu nesse cara pra trazer. Eu entendo que a questão do Luke Williams foi ser trocado pra abrir um espaço pro Nick Castellanos entrar no 40-man roster. E provavelmente o Luke Williams era a melhor opção de troca pra conseguir algo de volta. Eu discordo muito que o Will Toffy seja considerado alguma coisa decente pra voltar, mas fazer o quê? Além disso, é claro, a gente recebeu dinheiro e foda-se. Além dele, a gente também trocou o Adam Haseley, que é outro jogador decente, que eu também, assim, é melhor que certas coisas que tá nesse time, né? E nominava, né? E acabamos recebendo o McKinley Moore do Chicago White Sox, né? O Haseley foi para lá. McKinley Moore também não tem nada de grande. É que ele só, a diferença é que ele é um pitcher destro. Ele tem um certo padrão que parece que o front office do Phillies adora trazer pras minors, que é jogador que arremessa 90 alto, né? Que seja 95, 96, 97, 98, 99, 100, assim, né? Mas sem controle algum. Então, esse cara é perfeito, perfeito, porque o Phillies gosta de trazer. Então, foi isso que o Phillies trouxe pelo Alvarado, ó, pelo Hazley e pelo Luke Williams. Bom, depois de tudo isso, né, também teve outra coisa que o Phillies, digamos, não diria que reforçou, mas que resolveu uma boa parte da questão, que é a salary arbitration, que basicamente é quando o jogador ele tem um certo tempo de MLB, né, de MLB mesmo, não é de estar num time, não é de ser draftado, é de jogar nas majors, que é ter mais de 3 anos ou mais, mas menos de 6, e ele fica elegível para essa arbitration, que é basicamente como se ele não tivesse contrato pro próximo ano, mas o time e o jogador entra num acordo para ele ser pago um tanto para esse ano. Tem uma maneira exata do time pular arbitration, não precisar ficar trabalhando com isso, que é uma extensão de contrato com o jogador que já cobre esses anos de arbitration e já aí não tem problema. No caso do Phillies, a gente só teve 3 jogadores nessa lista, né, nessa off-season: o José Alvarado, o Rhys Hoskins e o Zach Eflin. Os dois primeiros o Phillies se acertou, dando 1.900.000 pro Alvarado e 7.5 pro Hoskins. O único que não ficou acertado, né, foi o Eflin, que o Phillies ofereceu 5.400.000, o Eflin queria 6.700.000, alguma coisa assim. E aí o que acontece? O Eflin vai sair do time? Não. Teve uma data na qual ambos, tanto o time, que foi esses valores que eu falei, né, tanto o time quanto o jogador oferecem, cada um mostra um salário que eles acham que o jogador merece, certo? Eles podem continuar conversando entre si para ver se acertam um valor e pulam a questão da arbitration já. Mas se não chegar até uma data que agora eu não me recordo, tem um juiz imparcial que decide a favor de um dos dois valores, seja o do jogador ou do time. E aí o jogador vai jogar aquele ano recebendo aquele valor, bom? E agora que a gente já falou toda essa parte burocrática de contratação, troca e arbitration, vamos falar do jogo jogado, né? Vamos falar do Spring Training, que sinceramente foi até melhor do que eu esperava no contexto geral do Phillies. Não que eu estivesse com as expectativas baixas, mas Spring Training você nunca espera grandes coisas. E mesmo assim, o Phillies já dá aquela ponta de falsa esperança que todo mundo adora, odeia. E a gente chega para essa temporada naquela expectativa de finalmente vai, né? Depois de 10 anos a gente consiga os playoffs. E sinceramente, cara, eu acho que mesmo quando teve derrota, eu não consigo pedir um Spring Training melhor. Por quê? A galera que vai fazer parte do roster principal e que vai emergir da AAA pro roster quando acontecer alguma contusão e coisa do tipo, a maioria, uma exceção ou outra, passa confiança. Nesse Spring Training jogou bem ou muito bem. Bryce Stott, Harper, foram dois que foram absurdos. Matt Verley e Mike Moniak são dois que... É uma questão do center field por si só, é uma questão interessante porque a center field, sem dúvida nenhuma, vai ser a posição mais fraca do time. No outfield estava muito questionável, porque estava começando com o Matt Verley e o Inominável, né? Aí o Herrera mal começou o Spring Training, se machucou, acho que eu me lembro, ele nem fez jogo pelo Spring Training, já chegou bichado, já voltou bichado, né? Fizeram aí o que tivesse naquela lista de que não tinha saído e não voltava mais, mas não sou tão feliz. Ainda assim, eu fui feliz porque o Mickey Moniak apareceu, não começou bem, mas aos poucos foi. E aí, no final do Spring Training, começou a jogar muito bem. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, agora sim ele vai mostrar porque é número 1 porque foi número 1 do draft. Eu ainda acho que não, mas ele vai ser um cara que vai ajudar muito. Ele pareceu ser um cara que vai ajudar muito, vai conseguir fazer essa rotação, né, com o Matt Verley no center field. Vai ser uma briga boa. Uma briga que parecia que ia ser de dois cegos, parece uma briga muito boa pelo center field hoje. Olhando hoje entre o Matt Verley e o Mickey Moniak, e as esperanças ali estão boas. A questão ainda vai ser a parte defensiva, se ambos vão conseguir cobrir os defeitos dos corners, né? Eu particularmente acho que não, mas não vai ser um buraco negro que foi ano passado, tanto defensiva quanto ofensivamente, que o Inominável, muitas vezes tem gente que acha que o Inominável fez alguma coisa, mas não fez nada, porra nenhuma, não melhorou em nada, mas tudo bem. Bryson Stott foi excelente, ele vai sem dúvida nenhuma ser a maior empolgação desse time, junto do Harper, do Wheeler, do Nola, vai ser, principalmente porque ele é o principal prospecto hoje do time, roubou essa vaga do Moniak, tanto é que tá todo mundo achando que no meio da temporada, todo mundo não, né, desculpa, mas uma boa parte das pessoas tá achando que no meio da temporada ele conseguiu roubar a titularidade de alguém, né, do Boom, mas maiores as chances, até mesmo do Didi, quem sabe no decorrer da temporada, e eu acho que ele tem muito boas chances de brigar pra ser o Rookie of the Year. Eu não descartaria isso. O Harper, que já tá, parece que a temporada de MVP dele não acabou, ele continua continua na empolgação, terminou o Spring Training hoje, né? Metendo 8 home runs ao todo, terminou como o número 1 de home runs. Então, assim, o cara tá empolgadaço, principalmente com o reforço no ataque, né? Schwarber e Castellanos, então não tem nem o que discutir aqui. É, Hoskins e Almuto, né? Não posso dizer que foram mal, mas também não foram no nível hype, mas foram bem. Schwarber e Castellanos eu colocaria no mesmo nível do Realmuto e do Hoskins. Não foram, oh meu Deus, mas a confiança tá lá em cima. Didi e Boone foram os dois caras mais questionáveis desse Spring Training entre o time titular. Provável time titular, né? Porque acredito eu que o Girardi vai continuar com essa galera aqui. Já a exceção do left fielder, eu diria que ele vai começar como ele terminou a temporada. E o Hoskins machucado, né? Essas são as duas únicas exceções. O Hoskins tá saudável. Então. E o Schwarber provavelmente um left field. O Boone ainda se acertou na parte final. Não consigo tantos hits, mas o approach, né? Eu não consigo lembrar a palavra em português pra isso, mas o approach dele ao plate tava bem melhor do que no começo do Spring Training. Eu acho que no decorrer da temporada o Boone consiga jogar melhor, porque vai ter mais tempo, vai ter mais treinamento, digamos assim, né? Talvez a temporada do Boone comece ruim, vai ter uma galera questionando se não é pra dar vaga pro Stott, o caramba 4. Eu acho que se der tempo, se der o treinamento certinho, ele vai arrancar e vai jogar super bem, vai ajudar e muito o time. É, na questão do pitching, da galera, ainda no Spring Training, né? Dos starters. Nola foi, cara, ele ainda tá com problema de ceder home run com dois strikes. Os arremessos estão lá, mas ele ainda cede o arremesso bosta quando tá com dois strikes e toma home run. Efrem ficou na dúvida se perderia uma ou duas semanas. Ao princípio não vai, tá jogando super bem, tá 100%. Melhor do que isso não dá pra pedir. Ranger Soares também era outro, mas esse não por questão de visa, né? É questão de poder entrar nos Estados Unidos, que eu já falei no episódio passado, de ser venezuelano, e a diplomacia dos Estados Unidos e venezuelano tá boa. Mas a princípio, ele fez o último jogo do Spring Training, só fez 3.2 entradas, mas foram 3.2 entradas com um lineup de 7 ou 8 dos 9 do Tampa Bay Rays. É jogador da Majors dele mesmo, Marelli vai ser titular, e não cedeu nem hit, nem walk, nem hit by pitch, nem nada, coisa linda de ver. A questão mesmo fica com o Wheeler, que não fez start nenhum nesse Spring Training, só fez jogo simulado ali no próprio elenco, então não dá pra saber. Eu ainda, como eu disse, acho que ele vai perder essa primeira start da rotação. É o único ruim, o único que eu senti abaixo nesse Spring Training, que talvez seja o maior problema do Phillies na rotação pra temporada, é o Kyle Gibson. Ele não foi bem nos jogos que fez, e ele ainda vai sofrer bastante, porque essa defesa não é nem um pouco confiável. Talvez ela não faça tanto a merda quanto a gente espera, talvez, mas ela não é confiável. E o Kyle Gibson, o ganha-pão dele é grand outs, que é as eliminações com as bolas rasteiras, ficando no infield, o shortstop, o third base, o second base jogando pro forte, por aí vai, assim, né? Essas eliminações. E essa defesa, por mais que a gente olhe pro outfield e fale que os corners vão ser a desgraça em pessoa e o center field não é lá essas coisas, a gente tem um lado esquerdo problemático com Boone e Didi. Torcendo pro Didi recuperar ser menos problemático defensivamente, o Boone não causar tanto problema, mas isso aí vai ser muito sonhar acordado, né? A gente vai ver isso durante os jogos mesmo, como é que vai ser. Então, é a pior parte o Gibson mesmo, porque não tem, ele já não foi bem no Spring Training, e ainda assim essa defesa questionável. Bem, agora falando da galera que talvez substitua um desses da rotação, caso de alguma condição, coisa do tipo, tem o Hans Krause, que fez uma única start na Spring Training, foi péssima, olha, bem, bem ruim. Vai começar o ano na AAA, vamos ver o que vai ser essas partidas dele na AAA, se ele consegue aquecer e talvez, apesar dele, contribua mais pelo time. Christopher Sanz foi outro que também não foi bem, ele teve mais oportunidades que o Hans Krause, mas também o ponto de interrogação tá gigante nele, né, sobre como ele pode contribuir pro time. Benny Falter foi o menos pior dos três, não foi aquela maravilha também, mas ele teve seus momentos, pelo menos, e vai contribuir já nesse começo, que ele vai fazer parte do roster. Não sei se ele vai chegar a fazer alguma start, ou se vai ser um tipo de long reliever, já que a gente vai ter 28 jogadores ao invés de 26, pelo menos pelo mês de abril inteiro. Só pra lembrar, né, por causa do Spring Training curto, por causa do lockout, ao invés de 26 jogadores, abril vai ser com 28 jogadores no roster. Por isso o Phillies teve mais dois jogadores, e um deles vai ser o Falter adicionado. E agora o Bullpen, que mais do que a defesa, é o maior medo do que ele pode fazer nessa temporada pelo Phillies. E assim, Corey Neville e Ser Anthony Domingues, ou melhor, Ser Anthony Domingues e Corey Neville vão ser a melhor melhor dupla de oitavo e nona entrada dessa temporada na liga inteira. Eu não quero ouvir ninguém falando ai disso, isso aqui não é opinião nem um pouco clubista. É loucura se você tá pensando isso de mim. Mas sério, os dois foram muito bem. É claro que um cedeu coisa do outro ali, mas no modo geral, os dois foram muito bem. O Neville, espero passar uma confiança maior do que nos últimos anos de reliever do Philly. Teve de closer, né? Neles, quanto você, mas aquele conjunto de Ian Kennedy, Kurt Bradley, até o Alvarado arremessando nem só Jesus na causa, né? Outro que também foi bem no modo geral era o Nick Nelson, que veio na troca pelo Yanks, que apesar de números horríveis, quando eu digo horríveis, são horríveis mesmo, é pior que o David Hale, né? E ainda foi muito bem no Spring Training. Não sei se isso vai se refletir na temporada regular ou se ele vai ser cara da temporada regular passada, a ver, mas não posso fingir que o Spring Training dele não foi bom, foi. Talvez se o terceiro reliever que mais passou confiança pra torcida nesse Spring Training. Aí tem o Alvarado, que voltou só recentemente, por causa de problemas no pescoço, mas a princípio tá bom. Jogou aí as últimas partidas, daquele jeito dele, de arremessar 90 altos sem controle algum, né? Como eu disse, é padrão de jogador do Phillies. Os problemas mesmo estavam no Cornel Brogdon, Geriz Família, que eu vou chamar de Nominável 2.0, foi os mesmos casos de problema que teve o Herrera, e o Brad Hand, meu irmão, é só sofrimento aí. O Brogdon, pelo menos, na última partida, ele voltou a arremessar uma velocidade de 94, 95 milhas por hora, que é mais ou menos o padrão dele. Talvez ele alcance até 96, mas é ali mesmo. Já a outra já a dupla, meu irmão, meu camarada, a gente tinha que apelidar um de Phillies 2019, Bullpen 2020, outro Phillies Bullpen 2021, porque essa é a representação que eles vão dar pra gente. É isso que eles vão fazer na temporada. É só desgraça, é só fazer a gente lembrar do que foi o sofrimento do Bullpen de 2020 e do Bullpen de 2021, cara. Não espera grande coisa dessa dupla. Por favor, bota a tua expectativa lá pro núcleo da Terra. Pelo amor de Deus. Vai ser dois caras que não vão contribuir pra esse time. Só vão atrapalhar. Não dá pra confiar em nenhum desses dois. Ah, mas eles têm experiência. Foda-se a experiência. A última vez que os caras eram bons, o Vili estava na pós-temporada, meu irmão. Eu acho que os dois nem jogavam na liga. Sei lá, o Brad Hand joga. O Brad Hand tá com uns 30 e poucos anos. Sua família talvez não. Na última vez que os caras foi bom mesmo, tava o Phillies na pós-temporada. Só faz 10 anos. Então, porra, não dá pra esperar nada de bom desses dois, tá? Ainda tem mais outras duas peças que podem e vão contribuir. Ah, acredito que vão contribuir pro time nesse grupo de relievers, que é o Damon Jones e o Brandon Ogle. O Ogle, pra quem não lembra, é o cara que veio do Pirates. Uma troca na trade deadline do ano passado. A troca que deu certo com o Pirates, né? Não a do Tyler Anderson. Ele fez um bom sprint training. O Damon Jones também. Talvez o Ogle fez melhor que o Damon Jones, mas o Ogle não tá no 40 man roster, por isso é mais difícil dele entrar no roster do opening day. O que acontece com o Damon Jones, né, que tá 40 man roster, é um prospecto do Phillies e vai fazer provavelmente parte do opening day. ST, vamos agora falar da temporada regular. Começar pelo roster do time pro Opening Day. Só deixando bem claro que não é um roster oficial ainda, mas pelo que se baseia, assim, no que jogou, deixou de jogar e o caramba 4, provável roster do Phillies pro Opening Day. Aqui, lembrando, acontece no dia 8 de abril. Sketchers, Didi Realmuto e Garrett Stubbs. Infielders, Luis Hoskins, Jean Segura, Didi Gregorius, Bryson Stott, Alec Boone, Johan Camargo. Outfielders, Bryce Harper, Matt Verling, Mike Monia, Kyle Schwarber e Nick Castellanos. O lineup titular provavelmente vai ser Didi Realmuto de catcher. Nossa. O infield vai ser Hoskins, Jean Segura, Hoskins na first, Segura na second, Boone na third base e o Didi Gregorius no shortstop. E no outfield, do left field pro right field, Kyle Schwarber, revezamento entre o Verlin e o Monarch e o atual MVP da temporada, o Bryce Harper. O Castellanos provavelmente é o DH, provavelmente não, né? É quem vai ser o DH primário, vai muito ele e o Schwarber ficar revezando, mas terão momentos em que teremos Hoskins, Harper, Realmuto de DH, talvez alguma vez ou outro, alguém do line. Tirando o Verlin ou o Monia, que o Segura, eu diria que tem uma chance da gente ver Didi, Boone ou Stott de DH. Johan Camargo é um cara defensivo. O Stubbs só vai entrar no dia de descanso do Realmuto mesmo. Só pra deixar bem claro aqui, quando o Castellanos não for DH, for tipo Schwarber, o Castellanos vai pro left field, isso é mais simples. Se for o Harper, o Castellanos vira o right field. Agora Hoskins, provavelmente a gente vai ver o Schwarber no first base e o Castellanos left field. Real Muto de DH, o Stubbs vira o catcher, e aí provavelmente Hoskins, Harper, Schwarber ou Castellanos ganha de folga, certo? Muita gente vai falar bem desse ataque, mal dessa defesa. Eu tendo a concordar, o ataque tem tudo para ser um ataque de uns 120 a 150 home runs na temporada, e não é nem absurdo pensar isso, porque 150 home runs seriam em torno, e quando eu falo ataque, mas tipo, é que eu mencionei agora que vai ter chance de DH: Hoskins, Harper, Real Muto, Castellanos e Schwarber, são 5, 150 home runs nesses 5 é 30 home runs pra cada um. E tem uma expectativa muito boa do Harper e ao menos Schwarber ou Castellanos fazer 40 cada. Então é bem plausível isso. A defesa, ela é questionável, ela é. Eu pelo menos senti do Didi um não comprometimento defensivo. Ele não jogou mal defensivamente no Spring Training. Mas lembrando, Spring Training, você também não é toda hora que você vem rebatido de jogador de Majors. Tem uns caras de triple, double A ainda, informação, caramba 4. Então pode ser que a gente seja enganado. O Boom teve seus erros, mas eu acho que ele vai se acertando durante a temporada. A ver, eu acho ainda que o Stott vai roubar essa vaga de alguém e a gente vai terminar a temporada com o Stott jogando titular mesmo. É pelo menos um sentimento meu, não sei como é que vai ser mesmo, mas não é nenhum absurdo, cara. Sinceramente, porque eu fiz um sprint tempo, a expectativa. Eu ainda falo que ele vai ser ele tem boa chance de ser o Rook of the Year dessa temporada. Então vamos ver. Agora falando da rotação, né? Aproveitando de falar da defesa, vamos falar da rotação. Temos o nosso querido antivax, né? O Aaron Nola, Zach Wheeler, Kyle Gibson, Zach Eflin e Ranger Soares. A gente tem um dos melhores 1-2 da liga. Cara, top 5, sem sacanagem. O Wheeler e o Nola são top 5 de 1-2 da liga. Você não tem quase ninguém. Talvez o Médico, o DeGrom e Shazier, um outro aqui, que agora não me vem à memória, mas sinceramente, esse aqui é um dos top 5 fácil, dá pra até colocar no top 3 de 1-2 da liga. Eu sei que tem muita questão pra baixo deles. Gibson, Eflin e Soares. Mas vamos lá. O que é o problema aqui? Os dois primeiros trabalham mais no strikeout, então não sofrem tanto com a defesa. Os outros três, eu diria que o Eflin tá mais num misto. O Soares tem um maior número de ground balls do que strikeouts. O problema maior vai ser o Gibson. O grande ponto, cara, é basicamente o cara vive disso. Sério, o Gibson vive de ground out. E essa defesa não passa confiança. O melhor defensor do infield é o Segura. E que ele é bom. Muita galera não vê, mas o Segura é um bom second base. Não é aquela excelência, não é um gold glove, mas é um bom defensor. Quando digo bom, um cara que não compromete, não faz merda, ele até faz umas boas defesas. Como eu falei, Boone e Didi vão ser questionáveis, principalmente pelo ano passado, apesar do Didi ter feito um bom spring training. Cara, first base pra mim nunca vai ser um problema defensivo. É tipo assim, tem gente que é acima da média, meus parabéns, mas first base defensivamente, cara, você não dá pra pedir muito, certo? O cara tá em first base é porque o ofensivo dele supre os problemas defensivos que ele causa, né? Então assim, não tem tanto problema. Mas vamos lá, eu acho que o Eflin vai jogar bem o suficiente para ser considerado bom 3 da rotação. E eu vou ser loucão aqui de falar que esse time termina com pelo menos 1-2-3, um dos 5 melhores 1-2-3 da liga, cara. E eu não tô falando só pelo Eflin, eu também tô falando pelo Ranger Soares, porque se um dos dois não jogar tão bem, o outro joga. Eu tenho essa fé, esse otimismo de que pelo menos um dos dois vai jogar, não talvez no nível absurdo que o Nola e o Wheeler consigam, mas vai jogar bem o suficiente para ser considerado bom 3 da rotação, talvez 1-2 em alguns times, contribuir pra caramba. Eu não vejo mal, e tipo assim, mesmo que um dos dois não jogue no nível que a gente queira, ou excelente, ou passe 3, o caramba, eu ainda acho que um dos dois vai, quem não jogar tão bem, vai jogar razoável, certo? Fazer uma start ruim, uma start boa, mas vai ajudar o time. A questão mesmo pra mim é o Kyle Gibson, não que ele seja ruim, eu acho que tem o Kyle Gibson bom, mas ele vai sofrer muito com essa defesa. Ele tem o potencial de sofrer pra caramba com essa defesa, e eu nem tô mencionando o outfield, isso aqui é uma questão mais de grand outs. Ele vai sofrer bastante. Nola é talvez quem sofre mais com os defensores, porque fica cedendo rebatida, homer, num 0-2 da vida, 1-2, pô, de 2 strikes, e vai acabar tomando no... quando fica cedendo essas rebatidas pro outfield, né? Se não for home run, pode se complicar. Agora, o maior terror dos últimos 2 anos do Phillies, que não é a defesa, acreditem, e sim o bull. Como eu já falei antes, Santoni, Domingos e Cornelio, pra mim, vai ser o melhor 8-9 da liga. E eu tô falando sincero, esses dois jogaram muito bem o sprint. Eu não vou falar o fino, porque eles não foram ilesos, mas jogaram muito bem, muito bem. Então, eles vão jogar bem. Talvez eu esteja exagerando no seu melhor, mas assim, ver eles no montinho, eu sinto que vai ser uma situação de alívio pro time. Não vai ser aquele terror das cercanias que a gente teve nos últimos 2-3 anos. Mas também, é claro que se você não tiver tranquilidade de ver esses dois no montinho, eu entendo totalmente depois de tanto trauma, né? Alvarado parado vai depender muito do dia. Aliás, eu tô falando nome por nome e eu esqueci de fazer a lista, mas vamos lá. É Corey Neville, Jairus Família, AK Inominável 2.0, Brad Hand, que já pode colocar o apelido de Bad Hand, vai ser assim. José Alvarado, Ser Anthony Domingues, Cornel Brogdon, Damon Jones, Bailey Falter, Christopher Sanchez e Nick Nelson. Pô, Ricardo, você falou no pouco anterior que o Christopher Sanchez e o Bailey Falter vão ser starts porque estão... Então, é, tanto o Falter quanto o Christopher Chances tem uma chance de startar algum jogo aqui, ó lá, fazer talvez os dois uma sequência. É, um joga as duas primeiras, três, duas primeiras entradas, outro joga as duas, três primeiras, duas, três próximas entradas, numa start, porque também o Willian talvez não esteja, já como eu falei, talvez não faça o primeiro jogo da rotação. O Efren a gente viu ele indo bem, mas nunca se sabe como é que o Jad vê. Mas os dois ou fazem uma start ou uma situação de long reliever, né? Que esse vai ser talvez o trabalho primário mesmo do Nick Nelson, que vai ficar com essa vaga de long reliever inicial. Se isso vai dar bom ou ruim, não sei. Eu sei que ele foi horrível, horripilante no Yankees ano passado. Os números dele não são bons, mas ele fez um sprint training bom. Talvez pra mim ele foi o melhor, tirando o Neville e o Ser Anthony, foi o melhor reliever do time no sprint training. Então, ele pelo menos, por enquanto, eu não tenho raiva dele. Vamos ver durante a temporada regular se ele não se sacaneia e ferra todo mundo. Mas voltando lá, o Alvarado vai depender do dia, como eu falei. Se ele conseguir meter as 99, as bolinhas 99, 100 milha por hora na zona de strike, tamo bem. Se ele não fizer, não tamo, né? Vai ser um sofrimento, vai ser um filme de terror cada remesso do safado. Como eu acabei de falar, Inominável 2.0 e Brad Hand, meu irmão, esquece. Bota fé, não. Vai dormir, finge que o jogo não existe mais, a gente já perdeu, aceita. Porque esses caras entrando no jogo vai ser só desgraça, meu. Vai ser a pura desgraça. Vai ser outro filme de terror, só que esse baseado em fatos reais, né? Que vai ser o Bullpen de 2020, o Bullpen de 2021, tudo de volta. Cornel Brogdon, que começou o Spring Team mal, junto do Família do Nominável 2.0 e do Brad Hand, mas no final ele conseguiu botar os arremessos dele, as fastball, a 94, 95 milhas por hora. Teve até um ou dois arremessos que chegou a 96, que é aonde é mais ou menos o arremesso dele mesmo. Então talvez a gente não sofra tanto. A grande questão aqui é o Damon Jones, porque ele não fez um Spring Training bom, mas também não foi a desgraça. Só que quando tem Spring Training mais ou menos e chega para as Majors, fica tão, a gente não sabe se vai bem, se vai mal. Normalmente vai mal, então tal. Mas ele deve ser um dos dois que vai descer quando descer para 26. Aliás, ele e o Christopher Sanchez, para mim, são as apostas para quando chegar em 26 o time, olhando pelo Opening Day hoje. É claro que tem gente como o Ryan Sheffy e o Sam Cord, ambos estão no 40 man roster, mas ambos vão começar a temporada na IL. Não devem perder muito, talvez duas a três semanas cada um. Então, o Damon Jones e o Christopher Sanchez já sejam empurrados pra AAA quando os dois entrar, quando os dois voltar. Ou talvez não, né? Vamos ver como é que vai ser, mas esses dois seriam os primeiros nomes. Agora, quem que desceria quando ficar em 26? Tá em abril ainda, estamos com 28 jogadores. Não existe um limite para o número de pitchers que um time pode ter entre seus 28. Mas quando voltar para 26 em maio, volta esse limite de 13 pitchers. E como a gente tem uma rotação de 5, você 8 no reliever. Que já tem Nebel, Inominável 2.0, Hands, Alvarado, Ser Anthony, Cornel Brogdon e Nick Nelson. Que já são 7, certo? Falta ainda um. Supondo que o Damon Jones e o Christopher Sanchez saem entre o Xerife e o Cord, eu não sei, provavelmente essa vaga seria do Bailey Falter. Mas eu não sei exatamente o que o Phillies vai querer com o Falter. Você vai manter ele na MLB jogando de um sexto da rotação, de um long reliever, emergência caso algum starter dê ruim, se machuque, esse tipo de coisa? Ou se vai descer ele pra deixar ele ter umas starts na AAA e aí ganhar um fiança pra subir e ser da rotação em algum momento, mais possível da próxima temporada, né? Então é bem questionável. Não tem ninguém hoje que possa tirar uma vaga dele nessa questão da AAA. Talvez o melhor é o Ogle, mas como eu falei, ele não tá no 40 man roster. Talvez o Jojo Romero, mas esse foi pra 60L. Se eu não tiver enganado, ele sai da 40 man roster se ele tiver na 60L. E é assim que vai ficar o roster. Opinião sincera sobre a temporada do Phillies. Dá pra conseguir playoffs. Não é nenhum absurdo. O Matt já começou a ter as pragas deles de perder o DeGrom, talvez até por meia temporada. O Scherzer não tá 100%. O Braves a gente tem que torcer pra estar de ressaca de campeão, né? O time deles, eles perderam o Freeman. Pra mim, é tipo assim, muita gente fala que o Matt Olson é um Freeman, só que mais jovem, tem potencial e o caramba 4. Cara, pode até ser. Mas o Braves perdeu muito no quesito liderança. Eu não acho que o Matt Olson tá liderança, não tem o poder de voz, não tem a confiança que o Freeman passa. Pode ser bom, mas eu acho que pelo tanto de raiz que o Freeman criou naquele elenco, cara, no Braves, isso qualquer um vê, principalmente o Ival já deve ter, já viu N vezes o quão o cara representa o time, sabe que ali se perdeu de um líder ali pro time, de alguém de respeito, que era uma 4. Ah, talvez isso não influencie, não sei, cara. O John, esse das quatro grandes ligas é o esporte mais coletivo. Isso às vezes influencia demais. Também não acho o Matt Olson próximo do Freeman, desculpa. Tem gente que acha, mas cara, pra mim não sei. Não sei se eu tô apanhando tanto do Freeman, tanto, que eu acho que o cara é foda pra caramba. Ele é muito bom, acho que isso ninguém se discute. Talvez eu esteja botando ele um patamar acima por tanto tempo, tanto sofrendo quanto esse filho da mãe, mas não sei. Dito isso, as chances do playoffs do Phillies existem, elas talvez não sejam tão grandes. O ataque deve ser o carro forte do time, mas essa rotação não é ruim. A questão fica, o quão a defesa e o bullpen compromete jogos? Porque ambos comprometeram jogos pra caramba no passado. Sem sacanagem, se um dos dois, principalmente o bullpen, não tivesse sido horrível e no pior dos casos medíocre, a gente tinha se classificado pro playoffs ano passado. Não é absurdo, a gente ficou o quê? 2-3 jogos? Nem... Acabei nem lembro agora quantos jogos a gente ficou da pós-temporada do Wild Card. Mas foram pouquíssimos, a gente chegou pra última semana com chance. Então, é assim, chance tem de pós-temporada. Braves manteve o time, me perdeu a liderança que eu falei, mas manteve o time, a gente quase ganhou dele. E a gente melhorou substancialmente o time. Ah, o Mets melhorou ainda mais porque tem Scherzer, com DeGrom, tem o Marcanha agora, tem o Starling Marte, tem o Eduardo Escobar, não sei o que lá. Beleza, eles montaram puta de um time, a rotação tem um, dois, talvez o melhor da liga. Sou mais um Nolan Wheeler, sem clubismo. Mas assim, ainda é o Low Mets de sempre, gente, desculpa. Quanto o Low Mets deixar de ser Low Mets, pra mim sempre vai ser Low Mets. Então, por causa disso, o Phillies tem muita chance de terminar a temporada na frente do Mets. Sem sacanagem, não é absurdo nenhum. Pode questionar aí a rotação, que se quiser a 4, bullpen, né, e defesa, mas assim, pode questionar o quanto quiser, mas o Phillies tem muita chance de ir pros playoffs. Tá muita chance, eu acho que eu exagerei. Bom, tem chance. Talvez hoje, no primeiro momento, não pareça com bons olhos, mas sem sacanagem, o time é bom. Se encaixar direitinho, e a defesa e o bullpen não comprometer como comprometeram no passado, esse time vai pros playoffs. Não é nenhum absurdo falar isso, cara. É, sério, é olhar o que esse time fez ano passado, é ver que ofensivamente o time melhorou. A rotação, que a gente começou um ano com Matt Moore, Velasquez e Chase Anderson, tá começando esse ano com Eflin, Gibson e Soares. Eu não sei como que vocês querem. Prove-it melhor que esse não tem, cara. Pouquíssimo dá pra fazer. E o bullpen talvez não seja tão desgraçado quanto foi ano passado. Tem muito pouco de interrogação aqui, tem, como eu falei, mas talvez a gente tenha jogadores que passam mais confiança nos late innings. Eu tô falando do Domingues e do Neves. Os outros dois lá que a gente pegou nessa temporada, nessa FA, não. Mais uma vez, tem um long reliever, ou até dois, que passem mais confiança do que David Hale. Por mais que um desses foi pior que o David Hale ano passado, hein? Mas pelo menos pelo sprint passaram mais confiança. Então, no geral, esse time tá melhor. Dá pra... Não é absurdo falar que eles têm chance de pós-temporada que até ganha divisão. Quem quiser colocar os pontos de interrogação e duvida, tudo bem. É direito. Não tá errado. Não é absurdo. Mas o fato que esse time não tem chance, cara, é muito fechar a cara, é tampar os olhos, o ouvido e tudo mais um pouco, cara. É se fechar pro mundo, né? Sério. Agora vamos começar falando mesmo da temporada, que a gente começa com duas séries de 3 jogos. Uma contra o Oakland Athletics e outra contra o New York Mets. Ambas em casa. Contra o Athletics. Sem sacanagem, a gente tem tudo pra varrer os adversários. Vai ser Nola, Gibson e tem toda a questão do Gibson em volta. Mas, cara, o Athletics tá depenado. Os malucos começaram a tancar já na FA. Ah, mas a gente, pelo seu filho, a gente tem como perder o jogo. Tem, mas a chance de sair dessa série 3-0, grandes. Sinceramente, o ataque carrega o jogo do Nola, mesmo ele entregando home run aqui e ali pra uma entrada do outro. Sem dúvida nenhuma. Mas talvez a gente tenha um confronto mais difícil, que é contra o Frank Montas, que é o ex deles, né? E talvez até a trade deadline vai ser trocado. Talvez não. Ele vai ser trocado. A gente só não sabe quando exatamente, né? A não ser que ele se machuque e perca a temporada inteira. É a única coisa que impede o time, o Athletics, de trocar ele. Não ainda se sabe quem eram os outros dois starters do Athletics, mas a gente ainda consegue ter amplo favoritismo mesmo com o Gibson startando um deles. Então assim, tem tranquilamente, não é nenhum absurdo falar que vai sair com 3-0 contra o Athletics. Agora, contra o Mets, a gente tá jogando em casa. Eu vou dizer que dá pra ganhar de 2-1. Eu não acho que dá pra varrer o Mets, porque a princípio não se sabe exato quando o Scherzer starta. Se fala muito que ele vai startar num dos 3 jogos contra o Phillies. Os Mets estão sem informação ainda também dos 3 starters pra esse jogo, então a gente não sabe. Por que eu falo que dá pra varrer? Porque se tiver o Scherzer fazendo uma start contra o Wheeler, a gente consegue, o Wheeler consegue ficar no pau a pau com o Scherzer e talvez a gente tenha um ataque um pouco melhor que o deles, pois adicionar Starling Marte, não sei o que, eles têm o Pete Alonso, Nimo, Nimo se foda. É, mas cara, a gente também melhorou o ataque. Talvez os jogos contra o Mets se definam, esse principalmente o Chazier, e se for lá um Chazier Wheeler, se define no bullpen. Então, assim, eu acho muito bem que dá pra varrer, mas eu vou mais no 2-1. É o mais plausível, que a gente vai ter uma start Suárez, e pra mim o Suárez tem tudo pra começar bem. Não sei quem vai ser o starter do sexto jogo da temporada, do terceiro jogo dessa série, até porque o Wheeler a princípio está no segundo jogo, mas eu acho que ele vai ser empurrado pro sexto jogo ou pra próxima série. É uma visão minha, uma ideia minha, que eu acho que o time não vai estar a princípio lá pra falar que, ó, não tem problema nenhum, mas eu acho que o Wheeler não tá 100%, até porque o Wheeler não fez jogo na sprint, cara. Não dá pra botar o cara assim. Ou talvez o time limite ele a 4, 5 entradas na start. Eu acho difícil, mas sim, é possível. Por isso que eu digo que dá pra sair com 2-1 tranquilamente, não é nenhum absurdo. A gente começou a temporada no 5-6-0 ano passado, batendo o Braves e o Mets. Então, pode ser que a gente comece a temporada tão bem quanto, tá? Essa talvez seja a temporada, desde 2012, com as melhores chances pro Phillies ir pra pós-temporada. É o melhor elenco no geral. A divisão não tá fácil, mas dá pra gente ganhar os jogos, dá. A confiança tá lá em cima. A gente tem jogadores que consigam carregar o time às vitórias, tanto no pitching quanto no ataque. Isso aí era o que mais faltava. Muitas temporadas a gente tinha 1, 2, 3, no máximo somando os dois. Aqui a gente tem uns 3 em cada. Se um não tá jogando bem, a gente vai ter quem jogue. Então, assim, tem tudo pro time finalmente acabar com a draga na pós-temporada. Eu admito aqui que eu tenho um puta medo, receio, assim, que o Mariners lá na AL vá pra pós-temporada e a gente não, e a gente acaba virando o time com mais tempo sem pós-temporada na MLB. Mas eu acho que esse time pode ir pra pós-temporada. Pra esse não ser outro ano decepcionante, não é mesmo? É isso aí, galera. Obrigado por quem tá ouvindo o podcast até aqui, aguentando esse monólogo meu, cornetando, xingando, elogiando. Esse último nem tanto. Essa franquia Philadelphia Phillies, essa galerinha que joga lá. Agradecer o rebatido Fomananete mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar tudo isso. E vamos torcer que esse ano agora vai. A gente vai finalmente ver esse Phillies nos playoffs. Saúde com o barco de 10 anos acaba. E ring the bell.